Inflação no país atingiu os 8% em maio. É a taxa de inflação mais elevada em quase 30 anos, desde fevereiro de 93. Vamos escutar o comentário de Helena Garrido a esta taxa de inflação divulgada ao final da manhã pelo Instituto Nacional de Estatística.
Um dos aspectos mais graves é que, embora a inflação esteja nos 8% em termos médios, nós continuamos a assistir a valores muito elevados para os preços, para a evolução dos preços na energia e produtos combustíveis e nos produtos alimentares, o que coloca um problema grave. Os produtos combustíveis, o índice dos produtos energéticos aumentou 27%, os alimentares 11,6%. Se nós excluirmos a inflação, estes preços também aí, a inflação está a subir, mostrando que está generalizada esta subida de preços, sendo difícil dizer que é temporária. Nós temos aqui um impacto muito grave ao nível da desigualdade de pessoas que estão a ser mais afetadas do que outras, pessoas com mais baixos rendimentos e que gastam mais de metade ou cerca de metade do seu rendimento vai para os produtos alimentares e para os produtos energéticos. Cria-se aqui uma pressão muito grande para essas pessoas de mais baixos rendimentos, a que se vai somar a subida das taxas de juros, ou seja, a subida da prestação da casa.
Comentadora de Assuntos Económicos da Antena 1, Helena Garrido, a inflação em Portugal atingiu os 8% em maio. Foi o valor, é o valor mais alto em quase 30 anos. O Hospital de Portimão vai encerrar hoje as urgências, a urgência de obstetrícia a partir das 9 da noite. A urgência só volta a reabrir às 9 da manhã de segunda-feira. São 5 dias com a urgência obstétrica de Portimão encerrada. O diretor clínico do Centro Hospitalar do Algarve, Horácio Guerreiro, explicou na RTP3 que este encerramento tem a ver com a falta de pediatras para completar as escalas de serviço.
Os recursos estão extremamente esticados e qualquer situação de um período de férias, de uma pessoa que meteu um atestado, de uma ida a um congresso, etc., causa logo uma ruptura na escala. Efetivamente, nós temos dificuldade na escala de obstetrícia e ginecologia, que vive 50% de, digamos, de tarefeiros, de prestadores externos, e temos dificuldade na escala de pediatria. Aqui, a etapa limitante, como disse, foi a pediatria.
Neste período de 5 dias, as utentes do Hospital de Portimão serão assistidas no Hospital de Faro, mas Horácio Guerreiro garante que partos urgentes poderão continuar a ser feitos em Portimão.
Se houver situações emergentes, poderão ser resolvidas em Portimão. Temos um ginecologista de prevenção para essas situações, temos um pediatra, temos a equipa do bloco de partos de enfermagem e é claro que mesmo que seja uma cesariana, poderá ser feita pelo ginecologista com a ajuda de um cirurgião geral. Quer dizer, nós estamos a tentar salvaguardar toda a segurança das pessoas. Eu acho que as pessoas podem confiar.
O diretor clínico do Centro Hospitalar do Algarve, Horácio Guerreiro. Os administradores hospitalares dizem que, enquanto não for resolvida a questão dos tarefeiros nos hospitais, os problemas das urgências também não se solucionam, João Coraceiro.
Apenas um cenário faz sentido.
Nós temos médicos contratados de forma estável com os hospitais, através de contrato individual de trabalho.
Mas depois não estão reunidas as condições, lamenta o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto.
Infelizmente, a tabela pela qual nós podemos pagar a estes profissionais que estão vinculados em contrato individual de trabalho foi fixada há cerca de 10 anos e nunca mais foi atualizada.
E perde-se o controlo quando os médicos do Serviço Nacional de Saúde optam por trabalhar a prestação de serviços.
Muitas vezes, trabalhando para o mesmo hospital, mas num outro modelo, num outro regime, que é o prestador de serviços, onde recebem duas ou três vezes mais, qual é o problema? Se amanhã um prestador de serviços resolve, por exemplo, faltar um turno do serviço de urgência, nós não temos qualquer capacidade de, por exemplo, agir disciplinarmente sobre esta pessoa, não temos qualquer relação hierárquica com esta pessoa. E ela é um prestador de serviços que, por definição, só deveria prestar serviços pontualmente, muito pontualmente. Mas, infelizmente, esta prestação pontual acabou por se tornar regra.
Fica instalada a tempestade perfeita nas urgências, muito dependentes destes médicos, sem vínculo, os chamados tarefeiros.
E muitos serviços de urgência são garantidos, em grande medida, em turnos regulares, feitos por prestadores de serviços.
Xavier Barreto sustenta que os tarefeiros deveriam ser integrados nos quadros dos hospitais, mas para tal é voltar ao início.
Temos necessariamente que rever as tabelas salariais.
Marta Temido prometeu um plano de contingência para o verão para evitar novos encerramentos de urgências. Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, disse esta manhã que aquilo que a ministra anunciou de pouco serve e apresentou propostas para tentar resolver os problemas nas urgências. João Alexandre.
O Bloco de Esquerda não acredita que os anúncios feitos pela ministra da Saúde sejam suficientes para evitar novos encerramentos de serviços hospitalares e garantir a contratação de mais médicos. E depois de ouvir as explicações de Marta Temido, Catarina Martins deixa um aviso: sem soluções concretas, a situação pode mesmo piorar.
O que a ministra anunciou ontem é ou nada, ou pior ainda do que está.
A coordenadora do Bloco de Esquerda recusa uma responsabilização dos hospitais e pede mais incentivos para os médicos e maior independência das instituições.
Garantir já a autonomia de contratação dos hospitais para os lugares do quadro que estão por preencher. Em segundo lugar, oferecer a quem já está no Serviço Nacional de Saúde e a quem queira regressar a possibilidade de dedicação exclusiva ao serviço público com incentivo remuneratório de 40%. Estas duas medidas não dispensam outros investimentos no Serviço Nacional de Saúde, alterações na sua organização que ouçam os seus profissionais e valorização das carreiras.
Nos últimos anos, o diálogo entre o Bloco de Esquerda e o governo do PS foi marcado pelas divergências sobre o Serviço Nacional de Saúde. A coordenadora bloquista assinala que, mais do que nunca, os problemas estão à vista.
O governo pode ter querido, durante os últimos anos, fazer uma guerra de números com o Bloco de Esquerda em vez de resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde. Mas agora está à vista. E está à vista de uma forma aguda, como dizia a ministra, com uma nova magnitude, como a ministra reconheceu, e um Serviço Nacional de Saúde, que tem como única solução pagar mais a recibos verdes externos ao Serviço Nacional de Saúde do que contratar profissionais que mantenham equipas estáveis, é um Serviço Nacional de Saúde em desagregação.
Motivos que levam o Bloco de Esquerda a pedir ao Governo que ouça os profissionais, que respeite as carreiras e avance com medidas concretas para travar novas saídas do SNS.
Catarina Martins antecipa mais dificuldades para o Serviço Nacional de Saúde. Para que isso não aconteça, pede mais organização e que o Governo ouça os profissionais e respeite as carreiras médicas. A União Europeia assinou um acordo para a produção de 110 mil doses de vacinas para a varíola dos macacos. O acordo foi assinado com a empresa de biotecnologia dinamarquesa Bavarian Nordic e as vacinas devem estar prontas para entrega no final do mês. Foi o que disse a Comissária Europeia da Saúde, Stella Kyriakides.
Hoje vou assinar um contrato para a compra de 110 mil vacinas para a varíola dos macacos para serem enviadas para os Estados-membros, com as primeiras entregas previstas para fim de junho. Temos atualmente 900 casos de varíola dos macacos na União Europeia e cerca de 1.400 casos no mundo. Esta é a primeira vez que estamos a usar fundos europeus para comprar vacinas que vamos distribuir aos Estados-membros.
Stella Kyriakides, Comissária Europeia da Saúde. Margarida Tavares, infecciologista do Hospital de São João, no Porto, escolhida pela Direção-Geral de Saúde para coordenar o grupo que está a vigiar a varíola dos macacos, explicou esta manhã na Antena 1 quais serão as prioridades na vacinação.
Neste momento, aquilo que nós estamos a pensar, nós e os parceiros europeus, é utilizar essa vacina, sobretudo, para vacinar precocemente os contactos de um caso positivo, ou seja...
Portanto, quando está identificado um caso de contacto...
Exatamente, um caso de contacto, se vacinado até nos primeiros 4 dias, sobretudo, sabe-se, da experiência passada, embora não de ensaios clínicos, que o nível de proteção pode ser elevado, quer para proteger mesmo da infecção, quer para proteger da gravidade da infecção e até diminuir a sua transmissibilidade.
Margarida Tavares, infecciologista no Hospital de São João, coordenadora do grupo na Direção-Geral de Saúde, que vigia a varíola dos macacos. Margarida Tavares, ouvida pela jornalista Eduarda Maio. Há cada vez mais droga a circular na Europa e cada vez mais drogas sintéticas com efeitos desconhecidos. São dados do relatório europeu sobre drogas, um relatório que se reporta aos últimos 2 anos e que abrange os 27 países da União Europeia, mais a Turquia e a Noruega, Carla Pinto.
Em todo lado, tudo, todos. É a frase que o diretor do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência escolhe para caracterizar este relatório. Há cada vez mais droga disponível em toda a Europa, com padrões de consumo muito diversos. Quase tudo o que tenha potencial psicoativo pode aparecer no mercado, muitas vezes mal rotulado, e os consumidores nem sabem o que estão realmente a usar. O problema tem ramificações que atingem todos. Há violência, corrupção e criminalidade organizada ligada ao tráfico, exploração de grupos vulneráveis, traz pressão sobre os orçamentos da saúde, efeitos devastadores na saúde mental e no aumento da criminalidade juvenil. Aumentou muito a produção de substâncias sintéticas, ao ponto da Europa já fornecer o mercado externo. Todas as semanas é descoberta uma nova droga, potente e perigosa, como novos opiáceos, novas catinonas, o grupo dos estimulantes, e novos canabinoides sintéticos, derivados da cannabis. No acesso às drogas, a dark web foi substituída pelas redes sociais e pelas aplicações de mensagens. Nas contas do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, 83,4 milhões de europeus, ou seja, 29% da população entre os 15 e os 64 anos, já consumiu pelo menos uma vez na vida uma droga ilícita. São mais os homens que as mulheres. A cannabis continua a ser a mais consumida, 22 milhões de consumidores no último ano, seguida da cocaína, 3 milhões e meio, depois os estimulantes, como o MDMA e as anfetaminas, cerca de 2 milhões, e só depois surgem a heroína e outros opiáceos. Embora menos consumidos, usados apenas por 1 milhão de adultos na Europa, são os opiáceos que mais matam. Das 5.800 pessoas que morreram em 2020 de overdose, 74% acusaram opiáceos. Tinham, em média, menos de 41 anos.
Este relatório diz que Portugal tem consumos abaixo da média europeia, mas Lisboa, Porto e Almada são cidades onde o consumo de drogas é preocupante. O SINSEF, que é o sindicato que representa os trabalhadores não policiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, considera que o problema das demoras no processamento das chegadas ao aeroporto de Lisboa não tem a ver com uma questão de pessoal. Artur Jorge Girão, o presidente deste sindicato, diz que trata-se antes de um problema de infraestrutura.
Não creio que seja uma questão pessoal. Há muito, muito tempo que todos nós sabemos que a infraestrutura aeroportuária de Lisboa está largamente ultrapassada para as necessidades que o país neste momento apresenta. Do que eu fui saber, em conversas com colegas durante este fim de semana, creio eu que não terá sido falta de pessoal, até porque as gates de chegada, inclusive aquelas que são as ditas gates, que é de controle automático, estiveram em pleno funcionamento. E mesmo assim, o constrangimento manteve-se, não é? Portanto, não, eu apontaria mais neste momento para a necessidade urgente de uma renovação da infraestrutura, ou um desviar de determinado tipo de voos para outro aeroporto, enfim. Queremos neste momento, a grande questão aqui será mesmo a infraestrutura aeroportuária.
Artur Jorge Girão, presidente do SINSEF.